às 14 horas e 2 minutos do dia 22 de junho de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Rodrigo Caboja, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho segundo Mateus. O tesouro, a pérola, a rede. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando um grande valor, vai, vende tudo e possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que joga ao mar e recolhe peixes de todas as espécies. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, tudo escriba e instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros com espírito de fraternidade. Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Rodrigo Caboja, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Palavra,
presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, queria pedir permissão a Vossa Excelência para comparecer ao fórum agora às 14h30 para responder a alguns questionamentos sobre as eleições de 2016.
Fica liberado, vereador. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM093 de 2017. Denomina Marina Couto Assunção, a rua ex-futura via pública, localizada entre a rua Conceição de Oliveira Melo e Avenida Dr. Paulo de Melo Freitas, no bairro Liberdade, neste município. De 21 de junho de 2017. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Eduardo Tadashi. Falar sobre inoperância do setor de aprovações de projetos. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária que faça leitura das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 706 de 2017, solicitando drenagem pluvial e calçamento poliédrico na rua Jarbas do Amaral, entre a Avenida Sisóstenes Milagres e Avenida Almeida Júnior, no bairro Campina Verde. Indicação número 789 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Sebastião Cadavide, próximo ao número 366, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 788 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Alameda Rio Araguaia, próximo ao número 715, no bairro Tietê. Indicações, vereadora Denir. Indicação CM número 1111 de 2017, solicitando poda de árvores na Praça Dom Cristiano, considerado que os galhos estão obstruindo a visão. Indicação CM número 1129 de 2017, solicitando a limpeza e capina dos seguintes trechos do bairro Alvorada e Bom Pastor: Rua Antônio Carlos, Rua Edmundo Oliveira Santos, Rua José Maria Campos, Rua Francisco Teodoro, abaixo do cruzamento com a Petrópolis, Rua Arté de Amada Alvim, Rua Ítalo Cônsul, Rua Professora Diva de Oliveira, Rua Olimpo Gomes Nascimento, Rua Sebastião Gomes Guimarães, Rua Teresópolis, abaixo do cruzamento com a Rua Petrópolis, Rua Sacramento, entre as ruas Ibirité e Itaubim, abaixo do cruzamento da Rua Petrópolis, Rua Ibirité, entre as ruas Sacramento até a Rua Diva de Oliveira, e Rua Petrópolis, entre as ruas Olimpo Gomes Branquinho e Sebastião Gomes Guimarães. Indicação CM número 1130 de 2017, solicitando limpeza e capina da rua Ted Alvim, no número 240 ao número 1000, no bairro Liberdade. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1145 de 2017, solicitando recomposição poliédrica na rua Antônio Cesário de Azevedo, bairro Bom Pastor, em especial as mediações do número 819, trecho entre as ruas Ilicínia e rua Itajubá. Indicação número 1140 de 2017, a fim de que seja tampado o buraco existente na rua Afrânio Peixoto, em frente ao número 574, no bairro São José. Indicação número 1141 de 2017, solicitando a limpeza do lote e terreno situado na rua Interlagos, na Travessa Pedestre, próximo ao número 450, no bairro Manuel Valinhos, bem como o corte de árvores situado no mesmo lote. Indicação número 1114 de 2017, solicitando a execução do serviço de instalação de placa PARE na rua Inhanguera, com rua Carijós, e reinstalar a placa de PARE na rua Carijós, Goitacás, no bairro Candidez. Indicação, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à nobre secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereador que queiram apresentar relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Eduardo Tadashi, que falará sobre a inoperância do setor de aprovação de projetos. para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde. As pessoas que estão aqui, em respeito às questões, em casa não está sendo transmitida, justamente porque foi o único presidente de coragem, que teve coragem dos anos todos de instalar a TV Câmara, então é por isso, mas nós recebemos recados através das redes sociais, das mídias sociais e dos jornais. E aqui tem um recado, e esse recado foi bem entendido por esse vereador. Mas esse recado, ele tem dois recados, Vinícius. Acompanhe aqui conosco, você vê. O coronel mandou um recado para o vereador, eu amarrei, perguntando por que que nós não falamos terça-feira, quem não falou. Mas pior que a pergunta do coronel, foi o que o coronel disse. Aqui tem preto no branco, é isso que eu quero falar. Sabe o que está escrito nessa coluna, colegas, preto no branco? Está escrito que hoje nós vamos receber um popstar e não um padre. O padre exigiu, segundo a coluna, preto no branco, muito menos importante do que a gente falar, chama humildade. O padre exigiu que o helicóptero dele o deixasse em cima do Da Vinci, ou no estacionamento do Da Vinci, porque segundo as palavras do coronel, ele não queria passar no meio da comunidade. Está escrito isso aqui, tá? Enquanto o Papa, o chefe dele, desce do carro e vai apertar as mãos de um por um. Ei, coronel, obrigado pelo recado. Mas tomara que o meu também chegue aonde tem que chegar. E eu espero que, conforme eu amarrei a minha, que o senhor também, humilde como é, e esse jornal e essa coluna, também publique sobre esse fato. Enquanto o chefe, o Papa, desce do carro no Rio de Janeiro e vai apertar as mãos do ser humano, o popstar, que o senhor nem chamou de padre, quer um helicóptero para deixá-lo na porta do Da Vinci. Aí vai uma interrogação a essa coluna desse jornal. O que é mais importante? Dar importância à humildade que gera o mundo? Ou dar importância à fala dos vereadores que se privaram de falar? Por quê? Porque alguns deles estavam recebendo pessoas embaixo, faz parte, sabe? Faz parte das 4 horas que você fica aqui dentro da Câmara, faz parte a gente estar aqui no plenário discutindo no momento que tem que discutir, faz parte atender a população no momento que ela recorre a gente quando chega terças e quintas-feiras aqui na Câmara, faz parte a gente se ausentar quando necessário for, pedindo ao presidente para sair da Câmara, quando a gente precisa sair, a permissão. Então isso tudo faz parte de legalidade. E talvez muita gente não saiba. Para a gente sair daqui, da Câmara, a gente precisa pedir permissão ao presidente. É um respeito. Agora, para a gente descer ao nosso gabinete e permanecer dentro da Câmara Municipal, isso é normal acontecer. Pessoas estão ali no plenário, levanta a mão e fala conosco assim, ó, por favor, eu gostaria de te ouvir. Você já imaginou se eu fosse seguir isso aqui e falasse assim, não, senão eu vou sair no jornal. Eu não posso sair daqui dessa cadeira. Eu só posso sair dessa cadeira às 6 horas da tarde. Ah, que fiura. Tem coisa mais importante para ser falada aqui nessa cidade. Inclusive, tem coisas aqui na capa desse jornal que eu não vou nem comentar. Porque as pessoas têm me parado na rua e perguntando se nós não temos serviço. Então, eu não vou comentar sobre essas coisas. Mas, de toda forma, eu recebi o recado do senhor. Realmente, né? Nós deveríamos ter... Nós não. Porque não está escrito na legislatura também, e nem em lei nenhuma, que todos os vereadores são obrigados a se pronunciar toda reunião. Não está escrito isso no regimento. Pronuncia quem quer, no momento que quer, e a hora que achar necessário, para explicar para a população. Então, por exemplo, hoje, eu gostaria que o fotógrafo tirasse uma foto do plenário. Por favor, fotógrafo. E que essa foto fosse encaminhada a essa coluna. Você sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje, vamos contar, me ajudar a contar, o de amarelo é de fora, ele veio vender sapato para a gente, então não é da cidade. É, quantas pessoas tem? O jornalista não conta porque está aqui todo dia conosco. Três pessoas da cidade. Tem sete pessoas na cidade. Sete. Vocês já imaginaram? E em casa, 30 mil. E aí vem mais um porém, né? Uai, mas e essas sete pessoas também não merecem respeito? Claro que sim. Mas cada vereador tem o livre-arbítrio de falar no momento que quer. Se a gente agora também se sentir ameaçado, porque alguns colegas querem que a gente fale, quando eles querem, não falta mais nada, não. Ninguém está aqui para se vigiar, não. Eu não estou aqui para vigiar o Caboge, o presidente, o ciclano, não. Eu estou aqui para vigiar a minha vida. Por que não faz o mesmo? Por que não faça o mesmo? Né? E no momento que o vereador não está presente no plenário, por que não procurem saber se ele está dentro da Câmara, trabalhando pelo povo? Né? Porque às vezes a pessoa que lê isso aqui traduz de outra forma. Né? Traduz que os vereadores não estão aqui. Tudo. É livre. Aqui, faz parte da legislatura, viu, gente? Atender as pessoas. E mais falta de respeito é quando uma pessoa ali, ó, inclusive tem um ali me esperando, com o dedo levantado já. Sabe o que é que eu vou ter que falar? O de amarelo. Aqui, eu não vou poder te atender não, viu? Sabe por quê? Porque senão eu vou sair no jornal que eu não estava aqui. Vou te atender sim, assim que eu terminar o meu pronunciamento, vou pedir aqui licença e vou lá no meu gabinete. É livre-arbítrio. Agora, eu não estar na Câmara, ganhar o meu dinheiro, sem estar aqui, nos horários, debater quando for necessário os projetos, aí vale a pena levantar a questão. Aí vale a pena. Mas agora, levantar a questão de que um falou, o outro não falou, gente, agora, essa questão, coluna, levanta para nós da humildade. Levanta a questão para nós o porquê que o popstar, que foi chamado por essa coluna, não de padre, mas de popstar, quer posar de helicóptero no estacionamento e, segundo a própria coluna, não quer passar no meio do povo. O próprio povo que pagou R$70 é o valor mínimo. É um valor mínimo. E não quer passar com o povo. E o Papa, hein? E o Papa desce no Rio de Janeiro, numa via comum, abre a porta do carro e vai no meio do povo e pega. E é o chefe dele. Então, a gente precisa muito bem pensar antes de falar. Sabe por quê? Porque eu sei quando serve para mim. Serviu para mim, né? Que eu não usei essa tribuna. E eu não ia usar aula hoje de novo. Sabe por quê? Porque eu tenho tanta coisa importante para divulgar para 30 mil pessoas. Né? Porque agora nós temos aqui 7 que vão propagar para 30. 30 mil pessoas vão propagar para 250 mil. E eu não sou vereador da minoria, sou vereador de todos. De quem está aqui me esperando para ser atendido lá embaixo, de quem está em casa esperando uma palavra minha e de quem quer ouvir algumas coisas que eu tenho para colocar a respeito do nosso partido, porque eu gosto de pôr o dedo na ferida. Mas agora, nós precisamos de pensar. Essa coluna precisa levantar a questão da humildade. Ela precisa levantar a questão que nós vamos pagar R$70 e esse senhor, né, e como a coluna também foi bacana de dizer que o próprio governador, um absurdo também, quis que o helicóptero dele também parasse lá no meio do pasto, lá no Da Vinci. Também é outro absurdo. Mas é muito mais absurdo quando nós temos um líder nato, de uma igreja nata, que não quer passar no meio do povo, segundo o senhor, porque foi o senhor que escreveu na coluna que ele não queria ter contato. Eu gostaria, colegas, para vocês horrorizarem, até de ler as palavras próprias do colunista. É o seguinte, as minhas serviu para mim, né? Eu já amarrei a carapuça. Mas olha o que, que ele disse. Olha, não deram nenhuma explicação convincente para que a aeronave não pudesse pousar lá. O que os organizadores queriam era que o padre celebridade, barra celebridade, chegasse em segurança ao local do show sem ter que passar pela multidão que o aguardava. Não fui eu que disse essas palavras. Foi o colunista. Isso, para mim, é muito sério. Mas são essas, senhor presidente, as palavras no dia de hoje.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente desta casa, nobre vereador Adair, colegas e vereadores, amigos e amigas, a nossa... Nossa participação nessa reunião desta tarde é tão somente prestar uma homenagem póstuma com um minuto de silêncio à Dona Maria José Freitas, esposa, né, do senhor Valeriano, um dos precursores, fundadores da siderúrgica Progresso, né, na descida da rua Goiás, né, uma das primeiras siderúrgicas aqui, uma pessoa que colaborou muito, né, para o desenvolvimento de Divinópolis. Hoje faleceu a sua esposa, que pai da Nelma, da Márcia e várias outras filhas. A Nelma é esposa do Maurício aqui do Banco Santander, umas pessoas muito queridas na nossa cidade. Eu estive lá hoje também, para prestar as minhas homenagens, estava lá presente também o vereador, o novo vereador Edson Souza. Mas a nossa participação, senhor presidente, é para que, no final dessa reunião, no momento adequado, a Câmara Municipal possa prestar uma homenagem a esta senhora, que era uma senhora muito religiosa, muito humana, uma pessoa que vai deixar saudades. É só nesse sentido a nossa participação, senhor presidente. Eu agradeço a cessão da palavra. Muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Rodrigo Caboja e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde a todos que nos acompanham no plenário, a pessoa do Silvério que está presente e os filhos do Galileu, né, Galileuzinhos? E também, na pessoa do presidente, uma boa tarde a todos os meus nobres amigos vereadores. Eu, lendo o jornal agora, né, eu vi também o que o Delano acabou de falar sobre por que, que nós não nos pronunciamos na terça-feira, não é porque não tem televisão, que a gente vai deixar de pronunciar. Eu gostaria de falar para ele que, antes do pronunciamento dos vereadores, eu pedi licença para que eu fosse até a prefeitura fazer uma reunião com o Ricardo Moreira, com a Cláudia, com os diretores da CEMOP e também com os diretores João Martins e também o Ronaldo da Copasa, para que a gente possa resolver o problema lá na rua Inhapim, esquina com a rua Sergipe, lá no bairro Orion. E podemos dizer que nós avançamos bem para que esse problema fosse resolvido. Inclusive, terça-feira estaremos lá às 8h30 da manhã, todos da CEMOP e também lá da Copasa, para conhecermos a realidade e vermos o que, que a gente vai fazer, propriamente dito, naquela rua que foi totalmente destruída pela água da Copasa. Na terça-feira, eu também, juntamente com os diretores da Copasa, eu questionei eles sobre a construção da ET e eles me falaram uma notícia boa, que inclusive hoje está estampada no jornal Gazeta aí, que é: dia 14 do 7 vai haver a licitação para a construção da ET. né? Já tem, na terça-feira já tinha tido duas empresas que foram visitar o local, ontem teve empresas, hoje terá, durante toda essa semana e a semana que vem, estarão as empresas visitando o local para que possam fazer efetuar as suas ofertas, e dia 14 do 7, lá na Copasa, estará fazendo a licitação para a construção da ETE do Itapecerica, de que tanto a gente está correndo atrás, que tanto os moradores de Divinópolis estão precisando para salvar o nosso rio e para fazer jus ao que nós estamos pagando, né, pela contribuição do escoamento do esgoto, 50% do valor da água. Né? Eu também gostaria de parabenizar a Comissão de Esporte e Educação, na pessoa da nobre amiga de partido, PSD, a Janete, pelos trabalhos que ela e toda a sua equipe têm realizado em prol da educação e do esporte de Divinópolis. Eu acho, e eu tenho, não acho nada, eu tenho a certeza que o futuro passa pela escola. O futuro passa pelo esporte. Eu acho muito interessante, né, quando a gente vê o Estatuto da Criança e do Adolescente falar que a criança não pode trabalhar, mas sim estudar. Muito louvável, muito louvável. Mas nós, como poder público, como executivos, como legisladores, nós precisamos criar políticas públicas de qualidade para evitar que os nossos filhos e os nossos jovens, as nossas crianças, caiam no mundo do crime e ficam aí ou a parte da manhã ou a parte da tarde sem nada o que fazer, né? A escola em tempo integral, eu acho que tem que ser uma realidade urgente no nosso país. Nós já temos aqui em Divinópolis várias escolas que estão utilizando esse tempo integral. Né? Então, é de suma importância que os nossos jovens tenham uma ocupação para evitar que nós tenhamos dessabores um pouco mais para frente na condução e na criação dos nossos jovens. Né? Por falar em crianças e jovens, né, eu gostaria também de agradecer muito ao nosso amigo e nobre vereador, Sargento Elton, pela visita ao Colégio de Tiradentes, um colégio modelo de civismo, modelo de educação aqui em Divinópolis. Eu fiquei muito encantado como que as pessoas lá tratam e convivem a realidade do estudante em Divinópolis. Né? Gostaria muito de agradecer a ele pela essa oportunidade da gente ter conhecido a escola Tiradentes, o Colégio Tiradentes de Divinópolis, que tanto tem nos ajudado. E também falar que estão querendo urgentemente ampliar esse Colégio Tiradentes. Né? Importante, uma instituição de tão bons frutos tem trazido para Divinópolis, que a gente possa aumentá-los. E a gente conta com a ajuda, né, dos nossos deputados, do nosso prefeito e de todas as pessoas que acreditam na escola como saída para o bom funcionamento da nossa cidade, do nosso país e do nosso estado. É isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador Ademir, e em seguida passaremos ao próximo inscrito. Passarei a palavra à vereadora Janete.
Senhor presidente, permissão para falar sentada?
Permissão concedida, vereadora.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, vereadora Daíra Taviano, qual é estendida a todos os meus colegas vereadores. Cumprimento a todos vocês presentes aqui em plenário. Cumprimento a vocês da imprensa, que sempre se fazem aqui presente, a dona Aracia Adão, que eu chamo de nossa 18ª vereadora. E estendo também este cumprimento a todos os servidores e assessores dessa casa. Senhor presidente, estivemos essa semana acompanhando a limpeza do bairro Anchieta, reivindicação não só minha, mas de outros vereadores, e quero salientar que o trabalho daquelas pessoas que trabalham na capina e na limpeza de rua, que é um trabalho difícil, de sol a sol, com enxada batendo ali muitas vezes em pedra, início de calçamento, e dizer o seguinte: muitas vezes essas pessoas são julgadas, muita gente fala que eles não trabalham, muitas vezes é findado até de preguiçoso. Como eu pude ver de perto e estar lá acompanhando, a gente viu que não é fácil trabalhar ali de sol a sol esse serviço braçal. Então, salientar assim a qualidade dessas pessoas e dar esse devido trabalhador da ponta, que muitas vezes não tem seu devido valor reconhecido, os parabéns, porque mesmo com muita dificuldade, com falta de material, com inchada, caminhões em péssima condição, faz seu trabalho diariamente. Então, dar os parabéns a todos eles ali e agradecer o pouco que tem tentado fazer com o pouco que tem para melhorar a limpeza de nossa cidade. Também estivemos ontem em uma reunião do esporte aqui, e essa reunião foi muito proveitosa. Podemos dizer que essa primeira reunião, falando sobre os esportes de quadra, basquete, vôlei, handebol, futsal, ligados à educação. Percebemos que já nesta primeira reunião, que são muitas as deficiências. Em nosso município, para garantir a prática igualitária e esportiva, podemos dizer que aqueles que são os mentores do esporte têm que viver com pires na mão pedindo favor. As pessoas, para disputarem em outras cidades os seus campeonatos, têm que bater na porta de várias outras pessoas pedindo um dinheiro para conseguir pagar suas vans. E que vários esportistas nossos de qualidade aqui de nossa cidade acaba tendo que ir por disputar campeonato representando outras cidades, porque nós não conseguimos mandar as equipes de nossa cidade. Tivemos aqui ontem uma narração emocionada do Ricardo do handball. Foi campeão por outra cidade, porque nós de Divinópolis não conseguimos manter os nossos atletas valorizados. Temos que mudar essa realidade. Não podemos deixar de forma alguma que o município realize os jogos escolares. É obrigação do município realizar esses jogos escolares. Nós temos que fazer isso, nós devemos isso aos nossos estudantes. Gasta-se muito pouco fazendo jogos escolares e gasta-se muito mantendo os nossos centros socioeducativos. Vamos sim investir na coisa certa. Vamos investir nos nossos jovens e nos nossos atletas. Na próxima reunião será lido o relatório do que ficou para nós tratarmos nos próximos dias, nessa primeira reunião ligada aos esportes de quadra. No próximo sábado também tem um futebol lá no campo do Vasco. O valor é R$10 às 15h30. A renda será revertida para o tratamento do menino Vinícius, que toda a cidade de Divinópolis já conhece. Nós também queremos falar aqui do projeto dos agentes comunitários de saúde. Reconhecer os agentes comunitários de saúde em grau hierárquico, quer dizer que os agentes garantem a isonomia perante os demais servidores, dando-lhes os mesmos direitos ao longo dos anos de trabalho. Esses agentes não tinham esse reconhecimento e hoje nós devemos votar isso nessa casa. Nós temos a obrigação de votar favorável, pois essas pessoas merecem o reconhecimento por um trabalho árduo, diariamente, que fazem com tanta eficiência. Precisamos valorizar os nossos agentes comunitários de saúde. Senhor presidente, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje. Muito obrigada.
Nós queremos agradecer também a fala da nobre vereadora Janete e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato.
Permissão para sentar, presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, nobres amigos vereadores, ao público aqui presente, aos agentes comunitários, pode ter certeza que nós estaremos junto com vocês. Pode contar com o voto desse vereador. Janete, parabenizar ontem pela audiência, foi muito proveitosa. É, como nós tivemos em Belo Horizonte, recentemente, juntamente eu, você e o Leonardo, sabemos das dificuldades hoje do esporte em Divinópolis. Não só em Divinópolis, quase que no Brasil. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos hoje é questão de documentação dessas entidades que quando faz, publica os editais e geralmente está com alguma pendência junto à Receita. Nós sabemos dessa dificuldade, nós precisamos de ajudar a regulamentar essas entidades, a regularizar as situações junto à Receita Federal, junto aos estatutos, para que não percam esse incentivo junto às empresas aí que está para vir na área do esporte. Gostaria de lembrar a todos que hoje nessa casa terá uma audiência pública de suma importância para a nossa comunidade, que trata sobre os camelôs e a comercialização de produtos ilegais. Ontem foi revogado o decreto 12.369, que regulamentava o artigo 4º da Lei Municipal 8.166 de 2016 e dispõe sobre a atuação dos agentes de operação de fiscalização de transporte e trânsito na fiscalização de posturas públicas na circunscrição do município de Divinópolis. Gostaria de lembrar a todos que foi um decreto que foi regulamentado na última gestão para favorecer os agentes de trânsito e hoje foi revogado, passando a competência aos fiscais de posturas. O bom é que agora nós sabemos de quem cobrar, mas para cobrar nós precisamos dar condições de trabalho, pois sabemos que a secretaria não tem veículo, não tem condições de trabalho. Eu acho que essa casa aqui está na hora de ajudar a resolver esse problema, buscar soluções para resolver esse problema. É um problema grave, que não só na nossa cidade, que está se passando nessa questão dos camelôs, do comércio ilegal, e lembrar a todos que estará presente a diretoria do CDL de Uberaba, que virá trazer uma experiência positiva para essa cidade, o qual divulgará como está sendo feito esse trabalho lá na cidade de Uberaba, para nos ajudar a alavancar e pôr a cidade hoje numa situação para a gente poder transitar mais facilmente pelas ruas da cidade. E também lembrar a todos que nós estaremos cobrando e ao mesmo tempo ajudando na fiscalização. Nosso nobre amigo Edson Souza recentemente falou que nós deveríamos, os 17 vereadores, sair para fiscalizar. Nós temos que ajudar a fiscalizar essas questões que está sendo um desrespeito com a nossa população. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Renato, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Reforçar as palavras do Renato. Esse problema que está tendo aqui na 1ª de junho na Goiás precisa ser resolvido. Eu acho que falta um pouquinho também de atitude da prefeitura. Espero que a prefeitura, depois dessa revogação aí, tome atitude e resolva esse problema, né? Que acho até a gente fica até sabendo que é muita falácia também, mas parece que a maioria dos toureiros, Zé Luiz, são de fora. Então é brincadeira um negócio desse, né? Então acho que está na hora de resolver esse problema, ter atitude, e todos os vereadores estão empenhados para isso. Outra coisa importante que o Delano disse também, parece que religião, né, é muito parecido com política. Política tem a sigla, né, PT, PSDB, mas se o intuito fosse verdadeiro, fosse só o país, se o intuito fosse direto para falar assim, eu vou cuidar do meu país, não, mas aí a sigla é o interesse próprio. Parece religião também, como católica, como evangélica. O que é para pregar? É Deus. Aí não, parece que tem que ter dinheiro no meio. É igual ter respeito mais o padre, mais 20 helicópteros, usar a regalia para vir aqui em Divinópolis, é brincadeira. Jesus Cristo, o maior político do mundo, andava a pé descalço. Aí, o padre que vem pregar amor, pregar isso, vem nada contra o padre, nada contra, eu sou católico, mas tem certas coisas que tem limite. Não tem necessidade de um padre fazer essa regalia toda com um padre, não, gente. Você vem aqui falar de amor, de humildade, de sabedoria. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado, sabe? Acho que Jesus Cristo foi o maior de todos, né? O verdadeiro santo, andava a pé, pregava amor, pregava, não andava com segurança. Aí agora o padre, eu acho que não é padre, mas é artista, vira artista. Aí pra mim é triste, infelizmente é triste. E sobre a polêmica que deu terça-feira, sobre o que eu quis questionar aqui, sobre doação, primeiramente que né, deixar bem claro que eu não tô, não pode. A questão é essa. Às vezes está achando que eu faço o meu limite que eu posso, mas não pode, né? E uma das coisas também, as pessoas ainda me questionou, senhor Cleitinho, você depois da campanha, você engordou demais, o passo está bom demais, mas eu entro aqui na câmara aqui, aí é aquela menina do brigadeiro. Olha o brigadeiro, olha o brigadeiro. Aí acaba que você come o brigadeiro. Aí é o leite ninho com Nutella, você vai lá e compra o leite ninho com Nutella. É o chup-chup de leite condensado, você vai lá. Teve um dia que eu cheguei aqui, presidente, com R$70 no bolso, R$70. Eu saí, aí aqueles meninos que ficam lá fora pedindo, pra dar ajuda aí. Só que eu pus a mão no bolso, com R$70, já tinha ido embora. Eu pedia R$10 emprestado pra abastecer o carro, entendeu? É brincadeira o negócio desse, velho. Então, quer dizer, é um bolo pra comprar, é um convite lá do teatro do Gravatar que é pra comprar. Então, é uma rifa de R$15. Esse dia, meu dinheiro foi embora. Então, tipo, eu quero ajudar, gente, mas tem hora que a gente não tem. A hora que a gente fala não, pelo menos eu não falo não porque eu não quero ajudar. É porque realmente eu não tenho. Então, às vezes, o não que a gente fala aqui, Zafá, parece que a gente é covarde, que a gente é bandido, que a gente não vale nada. Mas, infelizmente, é muito. Cleitinho, qual que é o problema de comprar uma rifa de R$10? Não tem problema nenhum. Problema se fosse uma, num dia é 15, 20 rifas de R$10. Então, aperta pra gente. Então, a gente quer ajudar de coração, mas tem hora que a gente fala não, é porque a gente realmente não tem, sabe? Esse problema de eu ter engordado, de ter ficado um pouquinho obeso, é muito de estar aqui na câmara aqui, essas coisas gostosas que tem, né? É o bolo, e compra o bolo, e compra o brigadeiro, e compra isso, compra aquilo. Então é mais ou menos isso. Coisa importante também que eu queria falar, ontem teve a reunião dos esportes aqui, parabéns para a Janete. E eu não tenho nada contra o secretário de esportes, pelo contrário, nada contra a secretaria. Eu acho que a gente tem que ajudar a secretaria. Então eu parei de mandar WhatsApp pro secretário pedindo para resolver o problema, porque ele já falava que não tinha dinheiro. Então agora eu mando para ele com a solução. Vou atrás de alguma empresa privada, foi igual o campo lá do Dona Rosa. Tá precisando de arrumar o campo, precisando de rede, de trave. Fui atrás dos patrocínios e graças a Deus a gente tá arrumando o campo. Então acho que a gente tem que trabalhar em conjunto.
A parte,
que...
não, Brasil.
A parte.
Cleitinho, você tocou na questão de estar buscando solução. A gente muitas horas esbarra, nós estamos com uma questão semelhante, a questão da burocratização, até mesmo para fazer doação. É tanta coisa que se exige para se fazer uma doação quando é para o poder público. Nós estamos com essa questão das LED emperrada por causa de doação. Então a gente vai buscar algumas soluções. Tem um projeto meu também parado, que é referente à praça, que a empresa doa o material, a prefeitura entra com a mão de obra e reforma a praça. Está parado, esperando um decreto do prefeito, que nunca sai, para estar a gente viabilizando essas doações. Então, até onde eu busquei fazer esse fórum de desburocratização, porque eu acredito que essa burocratização é que enterra até a gente trabalhar e ter que arcar com algumas coisas que era o poder público que era para estar arcando. Obrigado. Parabéns. Pela palavra.
Parabéns, Zafá, é isso mesmo. Eu acho que o problema da prefeitura aqui está precisando um pouquinho mais de gestão mesmo, sabe? De resolver esse problema. A gente está com parceria, porque hoje, como chega uma prefeitura que está no estado que ela está, a gente vai buscar recursos. Sabe? A gente busca o recurso e a prefeitura não quer aceitar. Esse problema de lâmpada de LED, que a gente até, o Zafá está com a praça do Serra Verde, eu estou com a praça Santuário, não conseguimos fazer a doação por burocracia, sabe? Então, você tem que olhar com carinho isso aí, o prefeito, sabe? Talvez está precisando de gente lá perto do prefeito, para orientar o prefeito como é que faz isso, mas tem que acabar isso aí. E a Secretaria de Esporte, eu acho que esporte hoje aqui em Divinópolis, aqui, como eu, que era pequeno, frequentava ali, tinha a Copa Manejo, né? Ficava vendo a Copa Manejo, babava na Copa Manejo, falava assim, olha, se eu virar adulto, eu vou disputar a Copa Manejo. Acabou a Copa Manejo, tinha futebol ali na futebol de areia, na 21 de abril, que hoje até o ABC acabou. Então esporte é vida, gente. E não tem isso de esporte que você tem que arrumar recurso só para quem tem talento no esporte, no vôlei, no futebol, não. Esporte é você cria um homem, né? Só questão você vai ser profissional, você vai ganhar dinheiro com isso, não existe isso, não. Então a gente tem que olhar com carinho isso aí e dar mais atenção ao esporte. Eu acho que vai vir aqui agora no final do ano a Lua, o PPA, que nós vereadores vamos colocar mais dinheiro no esporte, né, na cultura, pra gente fazer mais cidadãos melhores aqui na nossa cidade. Senhor presidente, é minhas palavras de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Ok,
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Cleitinho e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Eu quero, presidente, senhores vereadores, solicito, senhor presidente, permissão para falar de onde estou.
Permissão concedida.
Cumprimento os nossos cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, servidores dessa casa que nos acompanham através dos serviços de sonorização. Inicialmente, senhor presidente, cumprimentar os nossos servidores que estão nessa casa, sobretudo os agentes comunitários de saúde, aguardando a votação do projeto EN 06-2017, que vai tratar da inclusão da progressão horizontal e vertical no anexo único da Lei 7.008 de 2009, que dispõe sobre a criação do cargo de agente comunitário de saúde com grau hierárquico. Nós estamos acompanhando essa luta e essa batalha incansável desses profissionais. Me lembro em outras gestões, outros governos, o quanto que discutimos aqui nessa casa, nesse plenário. Alguns avanços conseguimos fazer, empreender, mas ainda há muito para caminhar. O que todos nós reconhecemos é a imprescindibilidade do trabalho desses profissionais, hoje já reconhecidos em toda a cidade, que esse reconhecimento seja muito além da retórica, mas que seja prático, efetivo, sobretudo nas melhorias, nos avanços que devem ocorrer em reconhecimento e até como valorização do trabalho prestado por esses profissionais. Nesse sentido, eu quero dizer do nosso apoio, do nosso entusiasmo para, além desse projeto de hoje, aquilo mais que seja interesse dessa categoria tão expressiva, poderemos juntos caminhar. Eu quero destacar a presença do ex-vereador Juliano Tupinho, acompanhando todos os profissionais, por lá já esteve trabalhando também, e conhecer um pouco do trabalho, da sina, dessa gente vocacionada em fazer o bem. Podem todos contar com o nosso apoio, com o nosso entusiasmo, com o nosso empenho pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, abrilhanta a nossa reunião. Senhor presidente, o senhor prefeito, por meio do decreto que está aqui em minhas mãos, decreto 12.616, ele tratou de revogar em todos os seus termos o decreto regulamentar que tratou da normatização do artigo 4º da Lei Municipal 8.166, que dispõe e tem essa emenda exatamente sobre a atuação dos agentes de operação e fiscalização de transportes e trânsito na fiscalização de posturas públicas na circunscrição do município de Divinópolis. Eu entendo que, por força desse decreto, o projeto de lei que trata da mesma matéria perdeu o seu objeto. Portanto, esse projeto de lei que foi encaminhado a essa casa deverá ser retirado pelo seu prefeito municipal, o que deve ser feito nas próximas horas. De toda sorte, esse decreto tão somente nos remete a uma realidade que já havíamos defendido aqui nessa casa, de que é uma questão, entendemos nós, interna corporis, é uma questão administrativa, é uma questão de gestão, é uma questão de governo, e não nos cabe, por conta dessa semântica administrativa, imiscuir numa questão que é própria, que é pertinente ao Poder Executivo. Essa questão que envolve servidores públicos, categorias determinadas, específicas, nas suas várias nuances, nos seus vários interesses, muitas delas são condizentes e são necessárias até, mas essas questões têm que ser resolvidas no âmbito do governo, do Poder Executivo, porque, caso contrário, isso virá uma coisa de retalho. Cada categoria vai se mobilizar, vai vir à Câmara, vai desconfigurar todo um PCCS, quer dizer, então são muitas situações envolvidas que não podem ser tratadas de forma separada. de forma esparsa. Isso tem que ser tratado de um conjunto. Portanto, o decreto do seu prefeito, eu acredito que ele chama para si, evoca para si, como já deveria ter sido desde o princípio, porque é uma questão eminentemente, eu volto a dizer, administrativa, de gestão de governo. Portanto, a melhor decisão é essa mesmo. Agora, é importante esclarecer que essa decisão deve se dar o mais rápido possível. Essa situação tem que ser resolvida e enfrentada entre as duas categorias. De um lado, os fiscais de postura, que têm o nosso respeito, apenas 9 profissionais que cobrem toda a cidade, não é? Divinópolis, com centenas de bairros, uma área central enorme, e a gente vê as ruas já ocupadas, completamente ocupadas, e o que traz um prejuízo muito grande, não só pela questão estética, urbanística, mas também até para a locomoção das pessoas, especialmente as pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com deficiência, sejam elas físicas ou visuais, e não somente esses, mas as pessoas idosas, as gestantes e todos nós, temos que muitas vezes, por falta de espaço nas calçadas do passeio, que são ocupados pelo comércio clandestino, irregular, ilegal, disputar espaço nas ruas com carro, com moto, com caminhão, com ônibus, e esta disputa muitas vezes ela é muito prejudicial para o pedestre, não é? Então é uma situação assim que já passou da hora de ser resolvida. Eu me lembro de quando essa questão começou a ser enfrentada pelo ex-prefeito Demetrio Arantes Pereira, que construiu ali o Centro de Comércio Popular, não é? Na placa se dizia respeito ao trabalhador, e esse respeito ficou só na placa, vereador Demi, porque na prática não há tanto respeito assim aos trabalhadores, por falta de instalações mais decentes, mais próprias, com instalação sanitária, com uma pia para que eles possam fazer a sua higiene, enfim. Mas, de certa forma, cumpriu um papel que foi de retirar das ruas os camelôs, os clandestinos que também se valiam e se aproveitavam da situação para vender e expor as suas mercadorias sem qualquer tipo de fiscalização, muitas vezes até sanitária, não é? Então, o prefeito Demetrios, eu me lembro bem, na época eu era até o presidente da Câmara, nós enfrentamos essa questão e conseguimos desocupar as ruas. O Centro de Comércio Popular, ou conhecido Camelódromo, mereceria, e como continua merecendo, melhoras, uma infraestrutura melhor em respeito aos trabalhadores que lá estão, às famílias que lá estão e também aos consumidores, mas isso parou no tempo, não foi progredido, não é? É uma situação que tem que ser olhada com carinho também. Mas no que diz respeito à questão da desocupação das ruas, das calçadas, dos passeios, isso foi resolvido. Então houve um avanço social, um avanço importante, que não foi dado continuidade administrativa, porque a gente tem que retomar essa discussão também. Mas quero dizer que o prefeito Demetrios e essa casa, na época da sua legislatura, teve seu trabalho, teve o seu trabalho reconhecido pela cidade, até porque a coisa funcionou bem durante um certo tempo, né? Mas agora, por força da falta de fiscalização, a situação voltou pior do que era antes, porque agora os toureiros invadiram as nossas ruas e a gente tem que agir com mais rapidez para evitar prejuízos e problemas ainda maiores.
A parte, vereador.
Eu concedo e ouço com prazer o a parte que sempre acrescenta e valoriza o nosso pronunciamento do competente vereador reeleito Raimundo Tonato.
Ouvindo Vossa Excelência falando a respeito dos fiscais de postura, e vale a pena ressaltar que só tem 9 e só tem um veículo, inclusive com os pneus bem ruins, então o nosso executivo vai ter que dar suporte para que a coisa aconteça e funcione conforme é preciso. Né? Não basta somente passar só a responsabilidade novamente, mas como precisa também dar suporte àqueles funcionários que só tem um veículo para fiscalizar toda a cidade. Obrigado, vereador, pela parte.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, pela contribuição. De fato, vereador Raimundo, é um carro só para 19 fiscais de postura. Não dá para fazer um trabalho que seja condizente à altura da nossa cidade, não é? É uma coisa assim absurda. Divinópolis, uma metrópole, uma cidade centenária, considerada como uma das principais do país, 9 fiscais posturas e um só carro. Parece que nem lá nos grotões do Nordeste isso acontece mais. Uma realidade que, infelizmente, realmente deixa muito a desejar. Senhor Presidente, eu peço a Vossa Excelência mais 2 minutos para terminar o meu pronunciamento.
Posso ser mais 2 minutos, vereador.
Agradeço, Vossa Excelência. Senhor Prefeito, também, pelo que eu tomei conhecimento, de forma oficiosa, pelos comentários extraoficiais, já chegou à conclusão que este horário experimental com a redução de jornada não vai prosperar. É um sentimento comum no Palácio da Municipalidade, é um sentimento comum em toda a cidade, é um sentimento comum de todos nós, profissionais da imprensa, e principalmente por parte dos contribuintes. Todos percebemos, ao longo desses últimos dias, da implantação desse horário especial com a jornada de trabalho para alguns servidores, que isso não vai funcionar. Gente, o produto do servidor público é a prestação de serviço. A prestação de serviço já é muito combatida e muita gente reclamando, não do servidor em si, mas da falta de condições de trabalho. O vereador Raimundo disse agora há pouco, um só carro para atender 9 fiscais de postura, para atender mais de 200 mil habitantes. Então, faltam condições de trabalho. E o serviço público é muito questionado. Agora, se reduzindo a jornada de trabalho ainda mais, quer dizer, não vai funcionar. E fica uma coisa estranha. Uns funcionam de manhã e de tarde, outros funcionam só de manhã, outros à tarde. Quer dizer, vira um samba do crioulo. Ninguém entende nada disso aí. Então, senhor prefeito, tenho certeza que por força da sua sensibilidade administrativa, a sua experiência como gestor, haverá de revogar essa medida e a prefeitura voltará a funcionar em tempo integral, de manhã e de tarde, conforme também funciona a Câmara e também conforme espera a população de Divinópolis, né? Vamos aguardar que o senhor prefeito possa determinar essa volta do horário normal o mais rápido possível, haja vista que o caráter experimental já deu para mostrar claramente que isso não vai funcionar em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador Marcos Vinicius e, em seguida, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá para que eu possa fazer uso da palavra.
Passo a palavra ao vereador inscrito para o seu pronunciamento, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, agentes comunitários, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje começar a minha fala parabenizando a Comissão de Esporte, Educação, Cultura e Lazer pela realização de algumas reuniões especiais nesta casa. Um dia desse, nós estávamos aqui nesta casa, e aí eu quero fazer na pessoa da vereadora Janete, nós estávamos na nossa casa discutindo sobre educação, sobre trabalho infantil e outros assuntos de grande interesse da comunidade vinopolitana. Ontem, às 16 horas, nós estávamos aqui novamente discutindo sobre esporte, discutindo a situação da nossa cidade com relação à prática esportiva. Falamos aqui de vários esportes, falamos aqui na reunião especial de voleibol, handebol, futebol, basquete, tênis e outros. Porém, falamos da prática de esporte de uma cidade com a Secretaria de Esporte com apenas R$1.595 de orçamento. Eu aqui falava numa reunião anterior, eu até falava com o vereador Eduardo Pinto Júnior, que é vereador nessa casa e teve a felicidade, ou não sei se foi a infelicidade, de ser secretário de esporte no governo passado. Porque ser secretário de uma secretaria que sequer tem um orçamento digno
talvez não valesse a pena. E aqui nós conversávamos, o orçamento da Secretaria de Esporte, tanto quanto da Secretaria de Cultura, é um orçamento mínimo, que não dá para fazer nada. E aqui nós vamos ter que brigar muito nessa casa para defender o povo divinopolitano. Defender o povo divinopolitano para que as coisas venham a acontecer. Nós temos a Secretaria de Esporte, cujo secretário é o Everton, e ontem nós falávamos com ele nessa casa. Um orçamento votado no mandato passado para esse ano de R$1.595.000 para suportar uma secretaria que hoje praticamente toda arrecadação é para pagar folha de pagamento de servidores. E não é justo que a prática esportiva na nossa cidade fica para depois. Não tem explicação uma secretaria funcionar, mas não atender anseios dos cidadãos. Não investir na prática de esporte. Aqui eu citei alguns dos esportes. Nós que vamos aqui e visitamos vários bairros dessa cidade, visitamos várias pessoas que trabalham com escolinha de futebol. E aqui eu disse aqui ontem que é vergonhoso. No mandato passado, eu muitas das vezes peguei o meu carro a pedido de um irmão que é instrutor de futebol e é servidor concursado na prefeitura, para poder levar alunos para disputar os campeonatos nas cidades da região, nas cidades vizinhas. E aí a secretaria não consegue doar uma bola, não consegue doar uma rede e não consegue doar um mínimo. Para a gente trabalhar, a gente tem que ter pelo menos o mínimo, que são as ferramentas de trabalho. Então aqui em Divinópolis, por a secretaria ter um orçamento mínimo, não está acontecendo um atendimento de qualidade. E nós queremos mudar isso. Ontem nós falamos com o secretário Everton que temos que correr atrás, pedir permissão ao prefeito Galileu e colocar a mão na massa. Não ficar só esperando com o orçamento da prefeitura, da secretaria, para que ele funcione bem, que nunca vai funcionar. O que é que nós temos que fazer? Tem programas do governo federal, tem programas do governo estadual, que nós, quem está à frente da Secretaria de Esporte, tem que levantar e arregaçar as mangas e correr atrás. E tem que colocar a Secretaria de Esporte da nossa cidade para participar dos programas, tanto do governo federal, tanto quanto do governo estadual. Porque tem programas para atender as cidades com orçamento pequeno. Então conversamos isso aqui ontem na reunião especial. E pedimos também um favor ao secretário. Há reclamações do gabinete do vereador Adair Otaviano que tem chefia imediata perseguindo servidor de carreira, com o papel na mão, ponto assinado na mão do chefe imediato. Eu já falei com o Galileu isso. Eu não admito chefia imediata perseguir servidor concursado. Nós estamos em pleno século XXI e não podemos admitir que chefia imediata, que venha passageiro, vai ficar aqui no máximo uns 4 anos do governo e vai embora. E o servidor de carreira vai continuar. É inadmissível que nós aceitemos isso. Ontem eu pedi para o secretário Everton nessa casa, não deixe que isso aconteça. Porque se acontecer, o vereador Adair não vai ficar calado. Vai vir aqui e vai denunciar. Não vou fazer coro com pessoas que chegou, vai pôr o dinheiro dele no bolso e vai andar atrás do servidor com ponto. Aqui, seu ponto se assinar. Se você assinar 5 minutos atrasado, eu vou cortar seu dia. O que, que é isso? Nós estamos em pleno século XXI. Trabalhador nenhum tem que trabalhar sendo perseguido. Trabalhador para render. E aí eu quero falar para a chefia imediata. Tanto o chefe tem que render para a prefeitura, quanto o servidor de carreira. Mas se a chefia imediata começar a pegar no pé e perseguir servidor, o servidor não vai dar lucro para a prefeitura. Nós precisamos do trabalhador trabalhando satisfeito. Porque aí sim, não só a chefia imediata vai dar lucro, como servidor de carreira. Vai trabalhar satisfeito e também vai oferecer o lucro devido pelo seu dinheiro, pelo seu pão de cada dia que ele recebe do seu trabalho. Então espero que não venha acontecer novamente, porque vereadora Daí não é homem de receber uma denúncia e engavetar ela e ficar calado. Vou trazer a público qualquer momento que chegar a denúncia no meu gabinete. Quero aqui também, vereador presidente, falar na audiência pública que nós vamos ter nesta casa às 19 horas desta noite, para tratar dos assuntos comércio ilegal de ambulantes. Nós no passado tivemos aqui que convencer os vendedores ambulantes que trabalhar espalhado pela cidade afora trazia prejuízo para o cidadão. Mas conseguimos convencer. E aí foi criado o camelódromo na nossa cidade para que os vendedores ambulantes pudessem trabalhar também dignamente. Mas a cidade, dos dias para cá, virou parecendo uma cidade sem lei. E aí, você escuta um radialista falar mal da Câmara, escuta um radialista falar mal do executivo, do prefeito da cidade. Então, precisamos de colocar ordem na casa. Quero aqui dizer que temos que dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Porque nós sobrevivemos, alguns daqui, outros têm seus outro emprego, e nós, cada um tem que defender de onde ele sustenta a sua família. Então, se são na rua vendendo também, tem necessidade de trabalhar. Vamos levantar se aquelas pessoas que estão lá são cidadãos de Vinopolitanos. E se forem, que o prefeito Galileu abra mais vagas para colocar junto aonde já funciona o comércio. Se não for da nossa cidade, infelizmente, vamos ter que dizer para o pessoal, olha, infelizmente, a cidade de Divinópolis é uma cidade que tem lei. Temos que cumprir, não podemos deixar que vocês venham e invadam nossa cidade para colocar ela na desordem. Mas temos que ver que ali tem pais de famílias. Aqueles que não forem daqui, que me perdoem, mas vão ter que voltar para suas cidades para poder arrumar um meio de trabalho para sustentar as suas famílias também. Vimos aqui o Galileu revogar com o decreto 12.616/2017, revogar o decreto 12.369/2016, de 28 de dezembro de 2016. E aí, mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
E aí, quando nós vimos isso, ficamos satisfeitos, porque estava havendo um impasse entre os fiscais de posturas e também os agentes de trânsito da nossa cidade. 9 fiscais de posturas sentindo acuado e sem condição de trabalho para fazerem seus trabalhos. E os agentes de trânsito também pensando que não estavam fazendo o seu trabalho de origem, que é fiscalização de trânsito. Mas com essa revogação, o Galileu mostra que cada um tem a sua atribuição e que cada um vai agir de conformidade com a sua atribuição. Pedimos aqui ao prefeito que dê sustentação para os agentes, os fiscais de postura prestarem um bom trabalho para a nossa cidade, tanto quanto para os agentes de trânsito oferecer um trabalho de qualidade também dentro da nossa cidade. Quero aqui me dirigir aos agentes comunitários. Estamos aqui com um projeto de lei para ser votado. Projeto de lei EM 006/2017, e que tenho a certeza que a maioria, se, na totalidade dos vereadores, vão votar favorável, porque estão incluindo os agentes comunitários para que tenham todos os seus direitos como trabalhadores públicos, e essa casa não furtará em votar a favor para que essa classe de trabalhadores, que são os agentes comunitários, venham ter todos os direitos que os servidores públicos da nossa cidade tenham hoje para poder receber. E todas as progressões dentro do plano de cargos e salários dos servidores. Pode contar com a vereadora Daíra Otaviano, mesmo eu não votando, se eu votasse, eu votaria a favor para que essas progressões e que esses agentes sejam valorizados da mesma forma que todos os servidores dessa cidade precisam ser valorizados. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Vistas. Boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária número CN 055, de 10 de abril de 2017, dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Divinópolis. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda modificativa no projeto. Projeto de lei, emenda modificativa CN 018 de 2017 ao projeto de lei CN 055 de 2017. Autor, vereador Cleitinho Azevedo.
Senhor presidente, pedi vista para a semana que vem, que tem um parágrafo para ser retirado.
A pedido do vereador autor Cleitinho, fica concedido vistas até a próxima reunião. Solicito da senhora secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM 006, de 17 de abril de 2017. Inclui a progressão horizontal e vertical no anexo único da Lei 7.008 de 2009, que dispõe sobre a criação do cargo agente comunitário de saúde, cujo grau hierárquico é 24. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM 006/2017, que inclui a progressão horizontal e vertical no anexo único da lei 008/2009, que dispõe sobre a criação do cargo de agente comunitário de saúde, cujo grau hierárquico é 24. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Com a palavra o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui cumprimentar os agentes comunitários de saúde e dizer que quando esse projeto entrou nessa casa, eu com a minha equipe, nós mandamos uma cópia do projeto para os agentes e logo depois eles retornaram dizendo que o projeto atende a demanda dos agentes comunitários através do plano de cargos e salários. Então, quero manifestar aqui o meu voto favorável e vai atender 102 agentes divididos em 32 equipes. É, então, meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Silva.
Senhor presidente, eu esperava manifestar meu voto depois que o líder do PMDB falasse nessa casa. Mas, porque a área da saúde, nós temos que seguir muito a orientação do vereador Dr. Delano. Mas eu tenho certeza que, como ele não vai ser o início da discussão, eu tenho certeza que será a assinatura do quadro, a última fala, para coroar ainda e dar mais segurança a todos para que possa votar. Esse projeto, senhor presidente, ele tem na sua essência, na sua alma, no seu espírito, 5 itens. 5. E aqui, as pessoas às vezes têm medo de discutir história. História é aquilo que ocorreu, que serve de exemplo, que a gente não possa cometer o seu futuro. E esse projeto, na sua essência, no sumo dele, ele traz 5 coisas. Que é a adequação da lei 6655/2007. É uma adequação da lei. Em segundo, ele vem valorizar o servidor. Terceiro, ele vem corrigir uma distorção na lei 7008 de 2009. E quarto, ele não traz nenhum impacto financeiro para o município. Então, senhor presidente, nós vamos, por exemplo, apresentar semana que vem, nós não sabemos mais o que que apresenta, tanto que nós estamos trabalhando, eu particularmente trabalho numa média de 15 horas por dia, a semana que vem nós vamos dedicar a nossa fala, os 12 minutos, para os funcionários da saúde de Nópolis. Mostrar que essa equipe, que não tem saúde isolada, a saúde é um todo, uma política de vigilância sanitária, ela tem integrado no pronto-socorro, da UPA, uma política do meio ambiente, todas as políticas públicas estão interligadas. Mas semana que vem, a minha fala será exclusivamente falando da saúde, um trabalho belíssimo que está desenvolvendo pela área de recursos humanos. Eu não vou falar na área financeira, na área de política administrativa, na questão do déficit, não é essa coisa. Vou falar dos homens e mulheres abnegados que estão em frente à secretaria. A dimensão do cobertor curto é outra dimensão de conversa. Nós vamos falar do caráter, da forma vocacional do funcionário de saúde. Já quero antecipar que o meu voto será favorável, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Caro presidente, vereador Adair Taviano, colegas vereadores, servidores, dinâmicos servidores da área da saúde, esse projeto, senhor presidente, de lei, ele servirá somente para corrigir uma distorção ocasionada por equívoco de administrações anteriores. As correções, ora previstas, visam apenas legitimar a situação atual. E outra coisa importante, não acarretando sequer nenhum impacto financeiro. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui aprovando essa lei? Justiças a esses honrados servidores da área da saúde. O nosso voto será favorável.
Continua em discussão com a palavra o vereador Cleitinho.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu peguei o projeto hoje na hora do almoço. O nosso professor Edson falou sobre história, sobre... Eu estou cansado de história na política, eu estou cansado eu fiz isso e aquilo, eu li o projeto e é para beneficiar o povo, eu vou votar todos. Tudo que é para beneficiar o povo, eu estou a favor, eu nunca vou votar contra o povo, pena que não tem televisão para gravar isso. Se é para beneficiar o servidor, eu voto sim, toda hora, estou de olho fechado, tamo junto.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, e de forma especial cumprimento esses valorosos agentes comunitários de saúde. O projeto em discussão neste momento, ele tão somente tende a fazer justiça, valorização e reconhecimento a uma categoria que até então não está contando com os benefícios do PCCS, quer sejam a progressão horizontal e vertical dentro do PCCS. Como presidente da Comissão de Justiça, e pelo fato de me ter nomeado a mim mesmo como relator, eu tive o critério, o zelo, a preocupação de provocar o Executivo Municipal, e eu fiz documentalmente, requerendo informações a respeito de um eventual impacto financeiro e orçamentário que esse projeto poderia trazer ao erário público. E através da resposta e da comunicação que nos foi encaminhada pela Prefeitura, na pessoa da senhora Secretária Municipal de Fazenda, Suzana Maria Xavier Dias, e esse documento pedir que fossem acostados, que fossem juntados a esses autos, a este feito. E aqui há uma segurança nossa, senhores vereadores, porque a técnica da Prefeitura, a Secretária Municipal, na sua manifestação, ela diz textualmente que não houve impacto financeiro, pois esse grau hierárquico, que seria o 24, criado nessa lei, já havia sido igualado ao do PCCS na folha dos referidos servidores. Portanto, não há nenhuma preocupação com relação a impacto financeiro. O que o projeto, o processo tende a trazer é tão somente uma valorização e o reconhecimento ao trabalho desses valorosos agentes comunitários de saúde. Eu tenho acompanhado a luta de vocês já de outros mandatos, sei historicamente dos avanços que já comemoramos juntos e sei também, além disso, muito mais precisamos caminhar para reconhecimento e para valorização efetiva do trabalho imprescindível de todos vocês. Parabéns, pode contar com o nosso apoio, nosso voto e nosso entusiasmo. Parabéns.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a todos os agentes de saúde. Nós sabemos que o projeto vem adequar as promoções já previstas na Lei 6.655 de 2007, que é o Plano de Cargos e Salários aos Servidores Públicos. Principalmente, refere-se à promoção por formação escolar e também pelos anos de dedicação ao serviço público. Um agente comunitário, muitas vezes, pouca gente sabe do risco que ele corre. Afinal de contas, quando adentra uma casa ou num bairro, não sabe o que te espera ou quem que vai estar naquela casa. Praticamente, vocês colocam a sua vida em risco a cada dia, sem saber o que ele te aguarda. Muitas vezes trabalho como psicólogo, como amigo, ouvindo somente uma palavra amiga que aquela pessoa que está ali, em condições muitas vezes debilitadas, espera de cada um de vocês. A vocês, meu reconhecimento pelo trabalho valoroso e que Deus abençoe e continue nessa jornada. A todos vocês que servem a saúde e o povo de Divinópolis de maneira tão digna, e meu voto será favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria de incentivar, né, o nosso querido prefeito Galileu Teixeira Machado, porque esse projeto é muito bacana no que se diz é essa projeção vertical, valorizar quem estuda, valorizar quem faz o trabalho bem feito, valorizar quem começa lá e que devagarzinho vai galgando dentro da administração municipal, né, melhores condições de salário e também condições de trabalho. Né, eu gostaria de informar que nosso voto será favorável e se precisar da gente, está sempre aí, viu, agentes?
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Josafá.
Senhor presidente, queria aqui também estar manifestando meu voto favorável e falar da alegria de estar votando esse projeto que vem fazer justiça, né? Pois eu como presidente de bairro, a gente vê de perto o trabalho dos agentes comunitários, agentes de saúde, eles, assim, que trabalham diretamente com as pessoas, senhoras que têm que ser psicólogos, médicos. A gente vê que os agentes comunitários podem levar o mesmo lema que leva o do Corpo de Bombeiro: o amigo certo na hora incerta. Meu voto é favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato.
Senhor presidente, meu voto será favorável. Nós sabemos da dedicação desses agentes. Inclusive, quando eu morava lá no bairro Belvedere, tinha um agente que visitava a nossa casa lá, ele tem um Josafá falou, né? É um amigo certo na hora certa. Meu voto será favorável, pode contar com a gente. Não só com o voto, mas que você precisar, essa casa está à disposição.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Negro do Buriti. Após, Zé Luiz.
Senhor presidente, eu sou favorável também ao voto a favor do nosso agente de saúde, porque é muito importante nosso agente de saúde, nós precisamos muito deles, nosso querido Nobre e nossa zona rural, todo mundo. Então eu sou favorável e com certeza eles precisam de coisas boas para eles nos ajudarem, nosso povo. Deus quer. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Ao público aqui presente, em especial aos agentes de saúde, revendo, né, que não vai trazer nenhum impacto financeiro e pela legalidade, né, horizontal e vertical, conhecendo o trabalho de vocês, com certeza também estamos presentes e meu voto é favorável.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, agente. Cumprimento na pessoa da Edivone, representando o Realengo, a Noemi, Luciano, foi meu homenageado, lá do Morada Nova. E quero dizer, e conheço de perto a luta de cada um de vocês, e meu voto será favorável.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Presidente, nossos colegas vereadores e pessoas que nos visitam hoje aqui na Câmara Municipal. Quero dizer que o projeto em que adendo nessa casa, que traz aí a correção horizontal e vertical dessa classe de servidores, terá o voto favorável desse vereador também nessa tarde de hoje. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Presidente, venho cumprimentar, boa tarde a todos, venho cumprimentar os agentes dessa classe que precisa cada vez mais ser valorizada. Lembro também aqui ao líder do governo que o prefeito precisa rever também a questão do transporte, né, da suplementação do vale, R$ 303,60, que está sendo tirado, né, deles, não sabe por quê, não foi dada nenhuma explicação, foi até tentado negociar, mas a gente sabe das dificuldades em locomoção, eles precisam disso, desse valor em dinheiro, porque muitos usam um veículo próprio para fazer esse tipo de locomoção. Então também a gente aproveita para deixar aqui essa colocação. Eu, como ninguém conheço também, porque sou filho, primeiro emprego do meu pai é agente de saúde, se eu estou aqui hoje é graças a esse emprego, eu sou quantos são guerreiros. Tenho esse exemplo dentro de casa, tenho muito orgulho do meu pai, tenho orgulho de vocês, o trabalho de vocês dá resultado, prova disso é a queda significativa, né, em todas as doenças que a gente tem de Vinópolis, como dengue, zika e outras mais. Obrigado a vocês aí, com certeza será meu voto favorável.
Continua a discussão. Antes de colocar em votação, passo a condição dos trabalhos novamente ao vice-presidente, para que eu possa também me dirigir aos agentes. Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Adaído Otaviano.
Também gostaria, nessa tarde de hoje, mais uma vez, me dirigir aos agentes comunitários de saúde. Quero dizer, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero dizer que eu sinto triste porque o presidente não vota, mas queria eu estar fora da cadeira da presidente para poder também dar o meu voto a favor dos servidores. Todo e qualquer projeto que vier aqui nessa casa para progressão, para melhorar a vida dos servidores, vereadora Adaído Otaviano será favorável. Já votei muitos projetos aqui a favor do servidor. Enquanto estiver na presidência, se Deus permitir, durante os 2 anos, só vou votar se precisar, se tiver empate nessa casa, mas quero aqui, todas as vezes que a gente, que nós vereadores, formos discutir assuntos que valorizam os servidores públicos da nossa cidade, pode contar com a vereadora Adaído Otaviano. Os dos agentes não será diferente. Nós estivemos conversando com o prefeito Galileu, vimos que havia um erro na lei e ele anunciava que ia mandar o projeto de lei para essa casa e nós incentivamos que mandasse o mais rápido possível, porque os servidores dessa cidade têm que ser tratados de igual para igual. Oferece um bom trabalho na nossa cidade, faz com que a nossa cidade cresça e merece ser valorizado. Uma boa tarde a todos e que o projeto em breve será aprovado nessa casa.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, a vereadora Adaído Otaviano.
Em votação. fica aprovado, por 15 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária número EN006/2017, que inclui a progressão horizontal e vertical da lei. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto da pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Como líder do governo.
Com a palavra ao vereador Edson Souza, como líder do executivo nessa casa.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero comunicar aos agentes aqui presentes que ontem nós tivemos o terceiro encontro com o prefeito. Eu acredito, assim, olhando a coisa muito racional, muito fria, porque essa ajuda pecuniária, ela vem desde 2004. Então, ela foi retirada, não por questões de política administrativa do gestor. Ela foi tirada por orientação do Ministério Público. Ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa, a quarta que nós já tivemos, e eu acredito que, no mais tardar, até semana que vem, o projeto deve entrar nessa casa, como eu orientei o prefeito ontem, num projeto de lei. Num projeto de lei, onde que possa a segurança jurídica ao prefeito atual, os futuros ordenadores de defesa e trazer transparência e mais segurança para todos os trabalhadores. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Gostaria de registrar nessa reunião de hoje a aprovação de uma moção de minha autoria, de número 095, em comemoração aos 20 anos do Sersan. O vereador que subscreve no desempenho de suas atribuições regimentais requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, soberano plenário, que seja concedida a moção congratulatória ao Sersan em comemoração aos 20 anos. São as minhas solicitações.
Nós agradecemos também o pedido de inclusão do vereador Zé Luiz e a pedido do vereador Rodrigo Caboja, um minuto de silêncio a Maria José Freitas. E a pedido também dessa presidência, um pedido de um minuto de silêncio para Ana Ribeiro. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer também a presença das pessoas que se faz presente aqui nesta reunião, imprensa, servidores, não havendo mais assuntos a tratarem nesta reunião, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.